Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanet leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 29 de abril de 2018 a edição de número 925 do Navegar é Preciso pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.luzanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanet, tudo junto, Grupo Luzanet. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto e em Lisboa 14 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Mourão. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fardo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na prova
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanet!
Navegar é Preciso!
Navegar! Navegar! Preciso! Notícias! Luzanet!
Luzanet! É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso Notícias, Luzanet, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando esse som maravilhoso para você. E o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. Vamos lá de notícias, Luzanete Lourenço, em São Paulo, belíssima São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 3 minutos.
Estado denuncia contrato com Everjets e contrata 3 Kamov por ajuste direto.
O Estado vai denunciar o contrato com a Everjets, a quem entregou a operação e manutenção de 3 helicópteros Kamov. Isto porque as aeronaves estão paradas desde janeiro e a empresa já foi multada em 5 milhões de euros por descumprimento do contrato.
Apurou-se também que na próxima semana o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai abrir um procedimento por ajuste direto para uma nova contratação do mesmo número de Kamovs. Procedimento que será feito através de consulta pública, sem passar pelas tramitações de um concurso público internacional que iria atrasar muito a reposição das 3 aeronaves que são usadas, entre outras coisas, para o combate aos incêndios florestais.
A denúncia do contrato com a Everjets resulta do fato da empresa ter parado os Kamov desde o início do ano para manutenção. A Autoridade Nacional de Aviação Civil não tem certificado as peças para a reparação dos helicópteros.
Já em abril, o ministro da Administração Interna tinha anunciado que a Everjets tinha sido notificada para o pagamento de quase 4 milhões de euros por descumprimento. É essa a dimensão do incumprimento contratual que tem sido reiteradamente assumido, revelou Eduardo Cabrita no parlamento. Atualmente, as penalidades já vão em 5 milhões.
Navegar é preciso!
Despejos baixaram 13% em 2017, a maioria por falta de pagamento.
A escalada no valor das rendas não está a traduzir-se num aumento dos despejos, pelo menos dos processos que passam pelo Balcão Nacional de Arrendamento. No ano passado, houve 1.678 despejos, menos 13% do que em 2016, e o valor mais baixo desde 2013, de acordo com os dados facultados ao Dinheiro Vivo pelo Ministério da Justiça.
A falta de pagamento da renda é a principal razão para os despejos. Desde que arrancou em 2013 e até o final do primeiro trimestre deste ano, o Balcão Nacional do Arrendamento emitiu 8.529 títulos de desocupação do locado. É menos de 40% dos quase 22 mil requerimentos de despejo entrados. Lisboa e Porto, os dois distritos com mais população, lideram o ranking, respondendo por 58% do total.
Odiado por uns e encarado como uma solução menos má por outros, o Balcão Nacional de Arrendamento não escapou ao debate sobre a política de habitação e do arrendamento. Tanto o Bloco de Esquerda como o PCP entraram com projetos de lei na Assembleia da República nos quais defendem a sua extinção.
Entre senhorios e proprietários, as opiniões estão também extremadas. A Associação dos Inquilinos de Lisboa defende o fim do que chama de Balcão Nacional do Despejo. A Associação Nacional de Proprietários lembra que o Balcão Nacional de Arrendamento foi criado para reduzir o tempo que os tribunais demoravam a ordenar um despejo. Hoje, os processos demoram entre 3 e 4 meses a ficar solucionados.
Navegar é preciso!
Na efervescente São Paulo, 10 horas e 6 minutos.
E na lindíssima cidade do Porto, 14 horas e 7 minutos agora, Nelson.
Centro de Investigação do Porto lidera estudo internacional sobre toxinas no Atlântico.
Um Centro de Investigação do Porto está a liderar um projeto internacional para estudar a ocorrência de toxinas marinhas emergentes no Oceano Atlântico que se acumulam em bivalves e peixes e cuja ingestão pode causar problemas à saúde humana.
Através do projeto Emertox, liderado pelo Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, o CIMAR, o grupo está a estudar as toxinas emergentes presentes nos micro-organismos, bactérias e microalgas que compõem as marés vermelhas, disse à Agência Luz o presidente da direção do CIMAR, o coordenador desse projeto, Vitor Vasconcelos.
De acordo com o investigador, ainda que essas toxinas não tenham um impacto negativo nas espécies de bivalves, peixes e invertebrados nos quais se acumulam, em contato com humanos podem originar efeitos diversos.
No Mediterrâneo, em especial na Itália, têm sido descritos inúmeros casos de intoxicação humana decorrentes de atividades recreativas junto ao mar, devido à aspiração do ar contaminado pelos organismos produtores e pelas suas toxinas.
Navegar é preciso!
Ricardinho confirma a oferta do Sporting, são verbas irrecusáveis.
O grande jogador de futebol de salão Ricardinho, grande estrela do mundo, confirmou este sábado a oferta astronômica do Sporting e garantiu que se trata de um convite irrecusável, tais os valores envolvidos. Depois de jogar pelo Inter Movistar e vencer o Levante, o jogador português não fugiu às perguntas sobre a mudança para Alvalade.
Não estamos acostumados a valores assim no futsal. Com números mais baixos, eu não pensaria nisso, porque estou na melhor equipe do mundo. Mas estamos a falar de verbas que jamais se vão voltar a ouvir no futsal. Há que o valorizar e pensar no que fazer, disse o português, revelando que já falou com os dirigentes do Inter sobre a oferta do Sporting.
Ricardinho só ainda não deu o assunto por encerrado. Estas decisões devem ser tomadas com tempo e com calma. Talvez eles não venham na melhor hora porque os playoffs estão a chegar e posso continuar a fazer história por este clube. Talvez as pessoas do Benfica não estejam contentes, mas eu estou. É bom para mim, para o futsal, mas não está nada decidido.
Na verdade, o melhor futsalista do mundo já acertou a sua mudança para Alvalade. Será a transferência mais avultada da história no futsal, com os Leões a pagar 1,5 milhões de euros pela cláusula de rescisão e 1 milhão de prêmio de assinatura para Ricardinho, que terá um salário de 45 mil euros limpos por mês em Alvalade durante 4 épocas.
Navegar é preciso.
Em São Paulo, 10 horas e 10 minutos.
E em Mourão, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 10 minutos.
Vamos agora às festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo, Lourenço, a famosa Hora do Oba.
É, no dia 4 de maio, às 21 horas, a Associação Atlética Portuguesa Santista promove a sua quarta noite. Vamos aos Fados, em palco 360 graus, com o fadista Vinícius Rocha e Clarissa Lima, acompanhados pelos músicos Otávio Miranda e Marcos Sabo. No cardápio, bacalhau à portuguesa, além de outras opções. O valor do ingresso, R$ 85,00, e informações e reservas pelo telefone DDD 13 3239 4224.
Portuguesa Santista, que está comemorando a subida para A2, né? E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisos@zipmail.com.br ou ainda enviar um fax para o telefone 29710180. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega o final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 horas da manhã, ainda com muita informação, mas agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa, claro, sempre oferecendo a todos os ouvintes que estão ligados no 740 AM da Trianon e no 810 AM da Universal de Santos e também aos aniversariantes da semana. Quem faz aniversário hoje, Nelson?
Quem faz aniversário hoje é dia
29.
O nosso amigo Emílio.
É, o Emílio Tavares fazendo aniversário hoje. O Brimo fazendo anos. É. Parabéns pra ele. Na quinta-feira também, o tio dele, o Abel Tavares, dia 3, fazendo aniversário também. Abraços pra eles.
Parabéns a todos.
E uma voz linda. Ana Moura vai cantar a todos. Desfado.
Quero destino que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Não cantar, ai se eu pudesse, e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, enfado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Trilha então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Navegar!
Navegar!
Preciso! Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, estamos de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria aqui no turismo, com o Paco Bandeira ao fundo, vamos viajar até Mourão.
É, o Conselho de Mourão está integrado no Distrito de Évora, ocupando uma área de 278 km², distribuída por três freguesias. É limitado a norte pelo Conselho de Alandroal, a leste pela Espanha, a sul por Moura e a oeste por Reguengos de Monsarrás. No período medieval, há referências a Mourão, mas a sua titularidade apresenta-se como um elemento que se integra na indefinição de fronteiras entre os vários reinos resultantes da Reconquista cristã.
O prior da Ordem do Hospital, Dom Gonçalo Egas, concedeu a Mourão o seu primeiro foral em 1226 e Dom Diniz confirmou-o a 27 de janeiro de 1296. Este rei reconheceu no encontro de Salamanca, que ocorreu em 1298, Dona Teresa Gil como senhora da localidade, passando Mourão para a coroa portuguesa após a sua morte.
No século XIX, a nova reforma administrativa levou à criação de novos limites concelhios, o que no caso de Mourão contribuiu para que este fosse extinto e anexado ao Conselho de Reguengos de Monsarrás, pelo decreto de 24 de outubro de 1853. Já em 1861, o Conselho de Mourão foi novamente restabelecido. Nelson, já chegamos lá no Distrito de Évora. Como é que fizemos para adentrar Mourão, hein?
É muito fácil. Saindo de Lisboa, deve-se pegar a autoestrada A4, em seguida pegar a Estrada Nacional 370 e depois a Estrada Regional 256 até chegar a Mourão. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer.
Mourão é um conselho raiano da margem esquerda do rio Guadiana, transformado no maior lago artificial da Europa. O Parque da Mata de São Bento é uma área recreativa e de lazer, equipado com parque infantil e juvenil, parque de merendas, zonas ajardinadas, edifício de recepção e banheiros. A nível de patrimônio, o destaque é o Castelo de Mourão, de onde se pode desfrutar de uma linda panorâmica da região. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Mourão, hein?
Além de muitas memórias, no artesanato os destaques são as cestarias, as rendas e bordados, além da confecção de artigos em pele e couro. Festas e eventos, Lourenço?
Bom, os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora das Candeias em fevereiro, a festa do Sagrado Coração de Jesus em junho e a Semana Cultural em julho. Nelson, 10 horas e 19 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abilerlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Mourão, hein?
Destacamos a sorda de cação, o ensopado de borrego, cozido de grão, o garspacho e os pezinhos de coentrada.
E os docinhos, Nelson?
Ah, aí tem o bolo rançoso, o bolo podre e o bolo real.
Nelson, quem quiser maiores informações de Mourão, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Mourão. O endereço eletrônico é www.cm-mourão.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Mourão. E vamos de mais música nesta manhã maravilhosa aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes ligados no Navegar é Preciso e novamente aos aniversariantes da semana, especialmente hoje o nosso amigo Emílio Tavares fazendo aniversário, e na quinta-feira, dia 3, o tio dele, o Abel Tavares, também completando mais um
família
ano de vida.
Comemorando.
É festa!
Emílio chegando perto dos 60.
Vamos ouvir com... É muito excesso isso, Nelson. Não. Então vamos ouvir excesso. Eu sou aquele.
Eu sou aquele que te quer e mais ninguém. Poema que alguém escreveu. Ouve bem com atenção. Eu sinto imensa paixão. Ouve bem, é para ti esta canção de amor. Ouve bem, é para ti esta canção de amor.
Eu sou aquele que te quer e mais ninguém. Amor é só querer, porque eu só quero bem.
Ouve bem com atenção.
É preciso.
Alô, alô, meu amigo Valdecir, tudo bem?
Bom dia, meu amigo, tudo bom?
O Valdecir, nosso amigo, é lá do Rancho Português, é ele que comanda lá aquele restaurante. Restaurante não, o Rancho Português, além do restaurante, ele tem uma variedade de produtos absurda. Tem artesanato, tem comida, tem vinho. Olha, tem de tudo aí, né, Valdecir?
É isso aí, meu amigo. Então, se você pensar em fazer a sua compra, comprar um bom vinho, um excelente vinho português, você está no local certo. Nós temos mais de 800 rótulos de vinho, todos portugueses.
Olha
então,
só!
Então, desde R$51 até 20 mil reais. Então, pensou em comprar um bom vinho, venha-se aqui, dirija-se ao nosso empório do Rancho Português.
É, sem
Nós temos
falar...
três ambientes, né? Nós temos o empório, temos o snack bar e temos o restaurante, certo?
Não, olha, realmente, ó, para quem ainda não teve o prazer de conhecer o Rancho Português, o Rancho Português deveria fazer parte, assim, do roteiro turístico de São Paulo.
Exatamente.
Mais ou menos assim, conheça um pouquinho de Portugal, vá visitar o Rancho Português. E eu não estou exagerando, vá lá que você vai ver. O Rancho Português é maravilhoso, sem falar na comida, que é uma delícia, né? O leitão abairrado é o chefe da... O chefe da casa, né? Mas,
isso.
Mas a variedade é enorme, né, Valdecir?
É verdade. Nosso carro-chefe é leitão à bairrada e bacalhau. Leitão à bairrada, quem ainda não sabe como que é que se prepara um leitão à bairrada, é um leitão da moda da bairrada, prepara-se, é um leitão assado, ele coloca-se o molho dentro, assa-se o leitão inteiro e depois fica 2 horas e meia assando o leitão ali no forno de entre média de 260 graus Celsius e fica ali assando lentamente. Então a pele dele fica uma pele saladíssima, então fica assim uma crocância na pele maravilhosa.
Pururuca.
Bem pururuca. Então assim, só pensou em comer um leitão, comer um bom bacalhau, o Rancho Português está aqui de braços abertos.
E
no Dia das Mães nós temos uma promoção, um prato de sugestão, que é um bacalhau com natas. A mãe que pedir esse bacalhau ganhará um pastel de nata, conforme como pediu esse prato. Então é a nossa sugestão que ficamos aqui, é a sugestão do Dia das Mães.
Nossa.
Então todas as mães com seus familiares estão convidados para vir no Rancho Português. É um prazer imenso recebê-los aqui na nossa casa.
Bom,
também
Valdecir,
temos um mega evento no dia 25 e 26, que já é o 17º Festival da Sardinha.
Ah.
E ali é um espetáculo, dá quase 2 mil pessoas.
É como diz o Milton Neves, a sardinha é do tamanho de um tubarão.
A sardinha é do tamanho de um tubarão. Eu até falo assim, então, eu brinquei com o Milton Neves, Milton, eu gostei do seu formato, como você fala, coloca a minha sardinha do tamanho do tubarão, entendeu? Eu falei, muito obrigado aí pela honra, né?
Ô, Valdecir, o Rancho Português é um restaurante bem grande, mas enche, né? Então é melhor... Quem for, é melhor fazer uma reserva, né? Como é que faz para fazer reserva, o Valdecir?
Ó, você pode... No Dia das Mães, nós vamos abrir às 11. Então, nós não estamos com reserva nesse dia, no dia, né? Dessas datas comemorativas, nós não fazemos reserva. Mas demais dias nós fazemos sim. Aos domingos fazemos até às 13 horas. Então você pode estar ligando no telefone no 2639-2077. 2639-2077.
É isso
então,
aí.
É um prazer atendê-los aqui na nossa casa com toda satisfação. E falar em Milton Neves, vou mandar um abraço para ele, Milton Neves, que é um parceirão também, que está sempre conosco direto aí nessa jornada muito gostosa.
É, ele tá no ar lá, mas está com fone de ouvido aqui no Navegar é Preciso. E olha, Valdecir, um prazer falar contigo aí, e a gente sabe que você vai receber os nossos ouvintes, os seus clientes, com muito amor e carinho, como sempre é feito aí no Rancho Português.
Muito obrigado, com muita satisfação, é um prazer, viu, amigo?
Um abração para você, Valdecir, um bom domingo.
Obrigado igualmente, tenha um bom domingo. Um abraço para todos os ouvintes.
Tchau, tchau.
Navegar é preciso.
No Rancho Português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita
sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Navegar
é preciso, redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos voltando com Navegar é Preciso. Vamos com o Castelo de Marvão, o último capítulo do Castelo de Marvão, Lourenço.
É, e o castelo encontra-se classificado como Monumento Nacional Português por decreto publicado em 4 de julho de 1922. A intervenção do poder público por iniciativa da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais iniciou-se em 1938, na forma de reparações, renovações, reconstruções, desinfestações, limpeza e pintura, repetindo-se até os nossos dias.
Desde então, o apoio da Liga dos Amigos do Castelo de Marvão e da Câmara Municipal, este patrimônio vem sendo mantido em bom estado de conservação. Aos visitantes são oferecidas visitas guiadas ao núcleo arqueológico de Armaria nas dependências do castelo.
O Castelo de Marvão ergue-se sobre uma crista quartzica na cota de 850 metros acima do nível do mar, encerrando em seus muros a vila medieval. Os seus muros, reforçados por torres, distribuem-se em linhas defensivas concêntricas. A linha interna, reforçada por duas torres e um cubelo, dominada pela torre de homenagem, de planta quadrada que lhe é adossada.
A linha intermediária, coroada por ameias e reforçada por torres maciças, e a linha externa, constituída pela barbacã, de onde parte a cerca de que envolve o monte e compreende a vila. A adaptação dessa defesa no final do século XVII converteu o castelo na cidadela da fortaleza baluartada com canhoneira nos eirados, permitindo o tiro rasante.
Falemos da lenda da região conhecida como a Lenda de Nossa Senhora da Estrela. No século VIII, sem conseguir resistir ao avanço dos muçulmanos na região, os habitantes de Marvão abandonaram as suas terras para procurar refúgio nas montanhas das Astúrias, onde se mantinha viva a resistência cristã. Antes de partir, trataram de esconder as imagens sagradas.
A época da Reconquista, passados mais de 4 séculos, afirma-se numa noite, um pastor guiado por uma estrela dirigiu-se a um monte onde encontrou, entre as rochas, uma imagem de Nossa Senhora. Como sinal de devoção, foi erguido nesse local um convento franciscano. É o convento de Nossa Senhora da Estrela, tendo a senhora se tornado protetora do castelo.
Com relação a essa devoção em particular, conta-se ainda que uma noite em que forças castelhanas, conduzidas por dois traidores, se aproximavam sorrateiramente do castelo para o assaltar, ouviu-se na escuridão uma voz feminina que bradava: "As armas!" Enquanto os sentinelas avisavam a guarnição para se pôr a postos, puderam ser vistos os castelhanos em fuga, descendo a encosta assustados.
Curiosidades do castelo. Inscrito em região de grande diversidade natural, onde se encontra uma grande variedade de espécies raras e ameaçadas, o castelo foi conhecido como Ninho das Águias, devido a essa espécie que outrora nidificava em seu topo. À época da Inquisição, assim como o Castelo de Vide, Marvão foi utilizada como um lugar de refúgio pelos judeus espanhóis, os chamados sefarditas.
É, Nelson, último capítulo da história do Castelo de Marvão. Um interessantíssimo Castelo de Marvão, né?
Pois é, foram só três capítulos, mas o Castelo de Marvão é muito bonito. Você não deve deixar de visitar o Castelo de Marvão. E agora é com você, Gerson.
Navegar!
Navegar!
É preciso!
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanet! Luzanet! Navegar!
Navegar!
É preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Navegar é preciso nos descontos.
Olha só que lindo. O hino português ao fundo, anunciando o futebol português.
E sabe quem está no ar?
O aniversariante.
O aniversariante do dia.
Emílio, tudo bem, Emílio?
Bom dia, Nelson, Lourenço, Gerson, ouvintes. Muito obrigado pela lembrança.
Parabéns para você, é tudo aí. De bom, muita saúde, paz.
Já me parabenizaram. Meus sinceros agradecimentos.
Ah, legal, Emílio. Tá ficando já velhinho, hein?
Não chego a dar circulado do Nelson de Paula, mas tô no meio do caminho.
É isso aí. Emílio, denúncia na procuradoria acusa tentativa de suborno ao goleiro do Marítimo.
Essa semana, a Procuradoria-Geral da República Portuguesa recebeu uma denúncia anônima dizendo que o goleiro do Marítimo, Amir Abed, recebeu uma proposta de 200 mil euros por parte de dirigentes do Porto para facilitar o jogo de hoje para os atacantes portistas. E, coincidentemente, também na denúncia, informaram que o Porto entrou em contato com o Marítimo se propondo a quitar a dívida que tinha com relação ao jogador Marega, que era do Marítimo, foi contratado pelo Porto. Muito estranho, né?
Não
veio, desmentiu, mas o Porto também queria com isso forçar com que o jogador não atuasse hoje e assim atuasse o reserva, o Charles, que por coincidência é empresariado pelo Nuno Correia, muito ligado ao Pinto da Costa.
Mas que coisa, hein, Emílio? O pessoal sabe trabalhar nos bastidores, hein?
Brincadeira, viu, Nelson?
Olha só!
O Nuno negou tudo, mas a coisa foi oficial, foi postada na Procuradoria Geral da República Portuguesa.
Agora, você imagina com que espírito que o goleiro Amir Abed, se é que ele vai jogar, vai entrar em campo. E se não for ele, o tal do Charles.
É verdade.
Quer dizer, o Porto, sem fazer, né, já conseguiu o que queria. Ou seja, tumultuou o ambiente do Marítimo. Vai mexer um pouco com os brilhos dos jogadores, mas, meu amigo, mas já desestabilizou.
Mas vamos combinar, nem precisava, né? Porque o Benfica fez a parte dele.
O Benfica deu adeus ao campeonato ontem.
Vai ver que daqui o Pinto da Costa já tratou de mandar uma mala pro
Tom dela, jogou, né? Como nunca.
Brincadeira,
ontem.
Viu?
Não é isso mesmo, Camões?
Emílio, parabéns, bom dia, Nelson. Bom dia, Lourenço. Exatamente, mas é o que eu vim falando há muito tempo para vocês. O futebol português está uma vergonha.
Ô, Camões, mas onde é que não está?
Camões.
Aqui no Brasil acontece de tudo também, a gente vê pelo mundo afora aí.
Cada situação, né?
O futebol precisa tomar o futebol como um todo, o esporte, futebol, precisa tomar vergonha na cara e fazer com que os resultados sejam decididos apenas em campo, né?
Ele precisa voltar para dentro de campo.
Exatamente.
Exato.
Ele saiu para fora de campo. Aí começou todo o problema. O futebol tem que voltar exatamente para dentro de campo.
Recentemente, Nelson, Lourenço, Camões, o Ricardinho, o maior jogador de futsal do mundo, 5 vezes eleito, ele deu, olha que questão de um ano, uma declaração dizendo que se ele voltasse a atuar em Portugal, ele o faria pelo Benfica. Sabe o que aconteceu?
É, nós já demos notícia aí no...
5 milhões, patrão. 5 milhões por 5 épocas, amigo. Ainda não tá fechado.
Mas já tá fechado isso, Emílio?
É, ainda não. O Sport paga 1,5 milhão de euros de multa rescisória e paga 5 milhões. Hoje ele ganha 15 mil euros brutos lá no Movistar, que dá 25 mil euros líquidos. Vai ganhar o dobro no Sport. Aí ele deu uma entrevista ontem, quando questionaram ele, que ele diria que voltaria pro Benfica, e falou: olha, meus amigos benficistas não gostaram da proposta, mas eu adorei.
É, com certeza. Nós já falamos aqui no Notícias do Zanetti essa notícia. Eu não sei como é que o Sporting vai reaver esse dinheiro, né, investido, mas é uma notícia espetacular. Como é que é?
Ele vai ganhar o que ganha o Gelson Martins.
Nossa.
Mas será que isso é uma resposta da SAD do Esporte para a torcida por causa do fiasco no campeonato
também,
português?
Né?
Também,
isso.
É para trazer, tá trazendo o maior astro do futsal mundial, né?
Uma jogada do Bruno Carvalho. Né?
Olha só, Emílio, posso entrar, posso botar minha colherzinha um pouquinho?
Sim, lógico.
Só para falar o seguinte: é que o Sporting já perdeu 3 finais para o Inter de Movistar, pá. Então ele quer ganhar uma taça, um título internacional de qualquer jeito.
E eu vou te dizer uma coisa: se contratar, ganha, viu, meu Camões?
E ele é oriundo do Benfica, né? Então é mais uma cutucada no rival, né?
Se contratar, eu posso garantir que ano que vem o Sporting é campeão europeu de futsal.
Ah, tem muitas grandes chances.
Final, tá vindo
aqui também, viu? O segundo melhor jogador do Movistar também. Já tá com o fim final do contrato. Tá.
Olha aí, então o Sport vem forte para tentar ganhar o título aí mundial, mas o Sport deveria fazer isso também no futebol de campo, né?
A buraca mais embaixo.
Bom, o Camões, a 30ª, vamos falar de Superliga agora? A 31ª jornada terminou na segunda-feira com aquele jogo do Porto com o Setúbal, né? E não aconteceu nada de extraordinário,
não,
né?
16 minutos estava 3-0. Nada, não aconteceu nada. Estava 3-0 com 16 minutos.
É, vocês estavam aí com um pezinho atrás, ah, esse jogo lá e tal, mas o Porto atropelou o Setúbal 5-1. Não é isso, Camões?
É verdade. Logo nos primeiros 15 minutos já estava 3-0. É o futebol fora de campo.
E a 32ª jornada começou na sexta, né, Camões?
Exatamente. Na sexta-feira, com o Guimarães Moreirense. O Guimarães venceu por 1-0 e botou o Moreirense um pouquinho mais lá para baixo. Depois nós tivemos no outro jogo. Olha o Setúbal, rapaz. Você complicando. Setúbal em casa perdeu para o Ferenc por 2-0. No outro jogo, rapaz, onde todo mundo botou suspeita, botou coisa, e até o próprio Benfica não acreditou, rapaz.
Olha aí.
O Tondela foi a Lisboa.
Foi
e venceu por 3-2. E teve um gol legítimo anulado.
De quem?
Do Tondela.
Do Tondela.
E foi a volta do Lisão, volta catastrófica.
Meu Deus do céu, Tondela, quem diria, hein?
Ela divisou, viu?
A divisão.
O Luizão enterrou o Benfica ontem.
Olha só, o Benfica começou ganhando, parecia que tudo seria fácil, mas olha aí, 3-2 pro Tondela.
O Jonas é como o Real sem o Cristiano.
É, olha que vitória do Tondela, hein? E mais à noite, o que aconteceu Portimonense Sport?
Tivemos o Portimonense perdendo para o Sporting por 2-1, o Sporting saiu na frente, ainda no primeiro tempo o Portimonense empatou e no finalzinho, o que todo mundo considera, eu também considero realmente, esse Bruno Fernandes, um belíssimo jogador, aliás, mais uma, um monte de contratações que o Bruno de Carvalho erra, mas dessa vez acertou de novo. Eu acho realmente um dos maiores jogadores da Liga Portuguesa na atualidade. No finalzinho do jogo, fez 2-1 para o Sporting. Ele fez os dois gols do Sporting.
E com esse resultado, o Sporting começa a namorar a vaga da Liga dos Campeões, né, Camões?
Ele começa a disputar exatamente de bom como fica a Liga da UEFA, até porque o próximo jogo é o clássico de Lisboa.
Ganhando o Sporting, passa o Benfica.
Então, aí vai pro playoff da Liga dos Campeões, é isso?
Fica pra Liga Europa.
Olha aí, o Sport já começa a olhar para essa vaga aí. E hoje, que jogos temos?
Vamos colocar uma coisa, vamos colocar uma brincadeirinha rapidamente. Vamos lembrar que hoje perca na Madeira, patrão. Tá todo mundo dentro do campeonato, Benfica, Sporting e Porto.
Olha aí, o Camões não perde a esperança.
Olha, o Marítimo não,
mas é verdade.
Não tá definido pro Porto não, viu?
É, não tem moleza não, jogar lá na Madeira não é fácil não. Bom, hoje que jogos temos além de Marítimo e Porto?
Boa Vista, Passo de Ferreira, Rio Ave, Chaves, Marítimo, Porto, Belenenses, Braga e amanhã Aves e Esturil.
Ixi, Aves e Esturil é uma briga de foice, né?
Lá embaixo também, mais uma briga pra... Não, o Esturil está condenado, mas o Aves praticamente tem que ganhar para dar uma folguinha.
Cuidados para não cair e para subir a minha Acadêmica. Olha aí, está lá em cima, já está em segundo lugar, atrás somente do Nacional, o Acadêmica com 60 pontos, junto com Santa Clara, Arouca e Penafiel também brigando pela vaga, faltam só 3 rodadas. E eu já cantei essa bola semana passada, hein? A Acadêmica vai subir, ela tem jogos considerados fáceis. E a semana que vem vamos ter um Arouca Penafiel. Então, a coisa tá boa pro Acadêmica e pro Nacional, né, ô Camões?
Tá sim, porque, olha, do primeiro ao sétimo, o sétimo é o Acadêmico de Viseu com 55 pontos, tá todo mundo brigando.
É isso aí, a briga muito boa na segunda liga. Mais alguma coisa do futebol português, Camões?
Ah, só lembrando, como a gente falou a semana passada, realmente a tal da Liga Sub-20 vai para frente com 14 clubes, rapaz. Com 14 clubes, Porto, Moreirense, Passos de Ferreira e Vitória Sub, que ainda está ali mais ou menos na coisa, é que estão ainda fora da coisa, mas a Liga vai realmente ir para frente com 14 clubes da primeira divisão.
Olha só. Bom, Camões, semana que vem você volta com as novidades do futebol português. Um grande abraço. Um
abraço, tchau, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de Lusa do Canindé, Emílio. Antes, porém, nós temos aí uma gravação.
Essa semana, a repercussão do que um desqualificado homem que, infelizmente, pertence à Portuguesa, teceu a respeito da comunidade com atos xenofóbicos, com calúnia, difamação contra a comunidade portuguesa, os órgãos da comunidade, o Conselho da Comunidade, o Sindicato das Indústrias de Panificação e outros mais tomaram posição, e pessoas avulsas também, entrando com... queixas, crimes contra esse cidadão, e nós então resolvemos entrevistar o doutor Franklin Pereira, muito ligado a esses órgãos também, filho de pai e mãe português, filho do presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação, o doutor Antero Pereira. Ele tem seu comentário a respeito das sanções que esse desqualificado deverá sofrer relativas queixas, crimes que entraram contra ele. E nós o entrevistamos e ele vai trazer para nós agora algumas colocações a respeito. Bom dia, doutor Franklin Pereira.
Bom dia, Emílio. Bom dia a todos os seus ouvintes. Parabéns pelo seu programa, é um prazer estar aqui. E gostaria de fazer algumas observações a respeito do ocorrido. No meu entendimento, esse senhor cometeu no mínimo 4 crimes, estou falando a grosso modo, isso de uma forma geral, tá? O primeiro deles, no meu entendimento, seria o crime da Lei 7.716, que cria racismo, previsto no artigo 20 da mesma lei, cujo considera crime de racismo praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ele praticou isso. O parágrafo 2º desse artigo, ele fala que se esse crime for cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, esse crime tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, tá? É uma pena mais grave, inclusive, a reclusão, tá? É um crime de ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público que promove essa ação mas nada impede que os ofendidos, ou ofendido, enfim, se faça representar por um advogado como assistente de acusação. Tá? É, num segundo momento, eu vejo aí que ele cometeu um crime de calúnia, posto que ele afirmou a respeito de uma categoria, que seriam os panificadores, mais especificamente, de sonegar impostos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria, não se pode abusar desse direito de falar, muito menos de acusar ninguém. Tá? Esse crime, ele tem uma pena prevista de 6 meses a 2 anos, além de multa. Tá? É, temos aí no terceiro momento um crime de difamação, onde ele denigre a imagem dos portugueses. Tá? Também é um crime que tem uma pena de detenção, tá? De 3 meses a 1 ano e multa. Como em questão à reputação, mesmo que exista alguma prova de que seja um mínimo de verdade, isso também não vai te isentar de multa. Tá? E aí nós temos aí o crime de injúria, que é um xingamento direto ao povo, à pessoa, que eu entendo que por mais que ele tenha falado de um modo geral, por exemplo, dos portugueses, mas isso ele acaba atingindo a cada um que se sentiu ofendido. E essa pena também, esse crime também tem uma pena de 1 a 6 meses ou multa. De um modo geral é isso. E nada impede também que os crimes sejam todos cometidos ao mesmo tempo, num procedimento, numa ação conjunta dele, por exemplo, no ato atentatório que ele cometeu através do seu áudio, que não contenham todos os crimes juntos para o efeito de uma ação penal. Tá? Então, nesse caso aí, ele cometeu os 4 crimes ao mesmo tempo. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez o convite, te dar novamente os parabéns a todos os ouvintes da rádio, enfim, e manifestar o meu repúdio a esse tipo de atitude, tá? E até porque se trata de uma pessoa que faz parte do nosso clube, faz parte da entidade Associação Portuguesa de Desportos, então é inadmissível que isso se passe dentro da nossa casa. E não obstante a isso, também é inadmissível que isso ocorra em qualquer parte do mundo, que dirá no nosso meio e por pessoas integrantes da nossa comunidade. Então é manifestamente inaceitável esse tipo de atitude, esse tipo de procedimento. Deixo aqui o meu repúdio registrado, deixo também registrado que vou fazer questão de acompanhar de perto para ver o desenrolar dessa história toda, porque isso não pode ficar impune, tá? Tanto moralmente quanto criminalmente, enfim, a nossa sociedade tem que dar uma resposta. E quando digo nossa sociedade, não é só a nossa comunidade portuguesa, não, é o Brasil, é o mundo de um modo geral, porque nós estamos em 2018 e esse tipo de atitude é inadmissível, seja com portugueses, com gregos, africanos, brasileiros, negros, brancos, indígenas, enfim, não cabe. Não tem lugar no mundo para esse tipo de atitude, e uma pessoa dessa tem que ser expurgada do meio social. É impossível conviver com uma pessoa que tem esse tipo de atitude. Não importa a circunstância que se dê, não importa os motivos que tenha, são atitudes que não justificam, sabe? Não há justificativa para esse tipo de atitude. Então deixo aqui o meu repúdio e um grande abraço a todos, bom domingo, e que isso fique registrado na nossa memória, para que nós possamos a cada dia melhorar e mudar o nosso conceito e sempre melhorar os nossos valores e reavaliarmos sempre a nossa conduta. Um ótimo domingo.
Ok, um ótimo domingo também para o Dr. Franklin. Então essa foi a colocação sobre as ocorrências aí dos últimos dias, né,
Emílio? Eu nem citei o nome do cidadão porque eu não estou aqui para dar direito de resposta para um desqualificado desse, mas vai sentir na pele e nos tribunais a atitude que teve.
Mas infelizmente, além desse fato, essa semana também o Conselho Deliberativo e o COF parece que perderam os seus mandatários, é isso?
É, porque a demissão, com isso eles dão a oportunidade do atual gestor pedir prorrogação da liminar para o prazo indeterminado.
Essa, o que acontece,
não me convenceu. Para mim, essa demissão foi articulada.
Ô Emílio, é o seguinte, eu estive lá na reunião do conselho, que foi na última quinta-feira, uma reunião bem tumultuada, porém bem esclarecedora. O grupo fez um trabalho junto com o COF, o grupo de cofistas, fez um belo de um trabalho de levantamento da atual situação da Portuguesa, e como não é surpresa para ninguém, a situação da Portuguesa é muito complicada, certo? Não é diferente, é aí o ponto que eu pego, não é diferente da situação dos outros clubes, inclusive grandes clubes do Brasil, que devem fortunas absurdas, mas na Portuguesa tudo é diferente. Advogado interessado em abocanhar, a gente tem sempre aquela impressão de que gente de dentro da Portuguesa participa disso aí, e até o judiciário, tá? Estaria sob suspeita, ou eu estaria errado, né, Emílio? Porque a situação é muito complicada. Agora, eu não vejo...
Até foi levantada no mandato de segurança. Por que desse protecionismo pro gestor até agora?
É, o que acontece é o seguinte, nós estávamos comentando em off aqui, o Lourenço, o Armênio, que é uma pessoa digna, é um rapaz que está fazendo um belo trabalho ali no COF, ele tem suas razões para pedir sua demissão, porém, se ele tinha alguma preocupação...
Nem se candidatasse.
Exatamente, não teria nem se candidatado, o mesmo vale para o Dunga.
Por isso que eu acho que essas demissões ficaram no mínimo suspeitas, ao meu ver.
Então, o Antônio Ribeiro, que é o presidente do conselho, a mesma coisa, né?
Agora
chega um dia após a reunião, parece que assim uma coisa já preparada, um dia após veio a bomba de que o presidente do Conselho Deliberativo e o presidente do
COF... E as respectivas mesas,
pediram demissão.
Renúncia, né?
Renúncia. Isso significa que o senhor Alexandre Barros, que é o administrador do clube, ou era, né? Agora está pedindo uma renovação
por tempo indeterminado.
Facilita o pedido dele para ficar como administrador por tempo indeterminado. Disse por aí também que o pessoal também pediu a demissão por não ter sido atendido em nada pela
blá blá blá.
É, dizendo que ele não apresenta o contrato lá da feirinha.
Nossa, meu avô já dizia que o Canindé ia virar um sacolão, varejão, hein? Vai virar um feirão, é isso?
Feirinha, entrou uma grana boa na Portuguesa, a gente sabe.
Meu
Só
Deus.
Que os detalhes do contrato, ninguém... Sabe o que é ninguém? Ninguém sabe lá na Portuguesa, a não ser o presidente da diretoria, o presidente Alexandre Barros.
Ah, mas eu sei, viu, Nelson?
Você sabe?
Estou com o contrato em mãos, vou te mandar.
Opa!
Então na semana que vem a gente vai explorar um pouquinho mais esse assunto, né?
Porque eu só espero que não venha mais coisas para criar ainda mais problemas para a Portuguesa, né? Porque a gente sabe...
Você vê o que é a falta de futebol, né? A gente não tem time de futebol, não tem campeonato para disputar, e a gente fica discutindo essas coisas aqui, né?
Infelizmente isso é uma rotina na vida da Portuguesa, sabe, Lourenço? Eu espero que a Portuguesa, que Nossa Senhora de Fátima ilumine os dirigentes da Portuguesa, que apareça alguém que realmente queira pegar um time que tem história e tem tradição e possa levar a Portuguesa ao seu lugar, como está acontecendo com a Portuguesa Santista, se recuperando, Guarani e tantos outros, certo? Que sirva de exemplo e que a Portuguesa tome o caminho, o rumo certo, né, Emílio?
É isso aí, Nelson.
Um grande abraço, Emílio. Abraço. Parabéns mais uma vez, hein?
Obrigado pra todos.
Parabéns, Emílio.
Tchau, tchau.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversário da semana. Hoje o Emílio, nosso amigo, fazendo aniversário. Abração pra ele. Na quinta-feira o tio dele, o Abel Tavares, também completando mais um ano de vida. Um abração pra ele também.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, Lourenço, eu e Emílio, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriano Cambaúva. Prestigiem também hoje, das 19h às 20h30, Os Imigrantes com Zé Carlos, de segunda a sexta, 16h30 às 17h, Via Paulista com Adriana, toda quarta, das 22h30 à meia-noite, Portugal Dentro de Nós com Martins Araújo, e de terça a sexta, das 20h às 21h30, Paixão Lusa com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti.